Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 7 do podcast O Detrator. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins e mais uma vez, como tenho feito em todas as semanas anteriores, eu devo agradecer a todos vocês pela audiência incrível do nosso programa. Continuamos, segundo a plataforma digital Podstatus, entre os programas mais ouvidos do Brasil. E veja que alegria! Os podcasts O Detrator e O Saindo da Caverna são os dois podcasts jurídicos mais ouvidos do Brasil. Obrigado a cada um de vocês, meu querido e minha querida ouvinte. Bem, eu me chamo Flávio Martins, sou apresentador desse programa que tem a presença de muitos convidados especiais, sempre falando de direito e de outros temas correlatos, não é? Eu sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos e, desde o ano passado, apresentador de podcasts. O porquê do nome, O Detrator, sugiro que você ouça os episódios 1 ou 2 e lá eu conto a história, a gênese do nosso nome. Bem, aqui no Detrator, nós vamos falar de muitos temas, como direito constitucional, direito penal e processual penal, direito do trabalho. Bem, e graças à participação de incríveis convidados, muitos outros ramos do direito. E não é só de direito que nós tratamos aqui, não é? Nós tratamos de outros temas também, como história. No bloco Era Uma Vez, examinamos os fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do programa, assim como também dicas de bem-estar físico e mental com o mestre de Kung Fu, Marco Cardoso. Temos um bloco de entrevistas. O entrevistado do programa de hoje é professor de Direito Tributário e ele estará conosco no bloco Interrogatório, é o renomado professor Caio Bartini. Vou perguntar para ele sobre a tributação e os livros, tendo em vista que nessa semana a Receita Federal disse que leitura é coisa de rico e, portanto, é possível tributar os livros. Bem, você também pode participar do nosso programa, você pode mandar um e-mail para a gente, o e-mail é podcast@professorflaviomartins.com.br. Bem, meus amigos, dessa maneira, com o patrocínio da editora Saraiva, do Damásio Educacional, o INEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e o aplicativo Tudo de Penal, começamos agora mais um episódio, o episódio 7 do Detrator, cujo tema será a CPI da Covid. A CPI da Covid. Bem, meus amigos, vamos começar o nosso programa, vamos para o primeiro bloco, vamos para o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco, vamos apresentar aos nossos ouvintes o Clube do Ouvinte. Isso mesmo. Você pode ser um apoiador aqui do nosso programa, você pode ser um apoiador dos nossos projetos. São basicamente dois planos que existem e através dos quais você pode contribuir para a nossa obra. O primeiro plano, o plano básico, de apenas R$ 10 mensais, você contribui demais com a produção dos nossos programas, dos nossos podcasts, e recebe recompensas exclusivas todo mês. Duas aulas exclusivas para você, aulas de direito gravadas por mim e professores convidados. Todos os meses você receberá também textos exclusivos, escrito por mim e por convidados. Bem, participação de sorteio de livros em todos os episódios, descontos exclusivos em eventos acadêmicos coordenados por mim. Isso tudo por apenas R$10 mensais. No plano avançado de R$20 mensais, além de todos esses benefícios que eu acabo de descrever, você receberá, após 12 contribuições, portanto 12 meses, você receberá em sua casa 2 livros. O meu curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o livro Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, também da editora Saraiva. Para ser um associado do nosso programa, basta entrar no site www.apoia.se/clubedoouvinte. Repetindo, apoia.se/clubedoouvinte. Em todos os episódios, nós sorteamos pelo menos um livro. O livro sorteado hoje é o Constituição em Tempos de Crise, escrito por vários constitucionalistas. Eu tenho a honra de ser um desses autores, e a ganhadora do livro é a Silvia Helena Abinaim. Silvia, já mandamos um e-mail para você dizendo que você foi sorteada e logo você receberá esse livro na sua casa. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o Fale com o Detrator. Bem, meus amigos, nesse bloco eu lerei algumas mensagens dos nossos ouvintes enviadas ao longo da semana. Você pode participar do nosso programa mandando um e-mail, que é para o podcast @professorflaviomartins.com.br, e também pode interagir conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são @sigaoflavio. Bem, a primeira mensagem que nós recebemos foi do Douglas Fabiano. E ele diz assim: eu me chamo Douglas, sou assistente judiciário no TJ de São Paulo, acompanho o podcast desde o começo e com muita alegria também sou um apoiador. Fui aluno para o exame da OAB, fiz segunda fase empresarial com a professora Elizabeth. Falando em empresarial, bem que o professor Flávio poderia incluir o novo livro da professora Elizabeth no prêmio dos apoiadores. Olha, Douglas, o seu pedido é uma ordem. Assim que for lançada a nova edição do livro da professora Elizabeth, que está sempre conosco aqui no programa, hoje ela vai tirar dúvidas nossas sobre patente. Assim que o livro for lançado, a nova edição for lançada, a gente vai sortear aqui. Parabéns pelos materiais e aulas disponibilizados no Clube do Ouvinte, que são extremamente elucidativos e didáticos. Olha, e o Douglas ainda dá uma dica cultural aqui. Ele quer indicar o canal da Nova Acrópole no YouTube, que apresenta aulas sobre filosofia, literatura e arte. Quero indicar especialmente as aulas sobre a leitura comentada do livro O Profeta, de Khalil Gibran. No link, você coloca lá no YouTube, Amor Segundo Gibran. Portanto, obrigado pela dica, Douglas. O Luiz Fernando Júnior escreve assim para a gente: boa tarde, professor. Sou ouvinte do SDC e do Detrator, e estudo pelo seu curso de Direito Constitucional, sou um grande fã do senhor, amo Direito Constitucional e depois do seu livro, decidi por fazer a segunda fase do exame do OAB nessa matéria. Luiz Fernando, muito obrigado pelo seu e-mail, extremamente gentil, continue na audiência do nosso programa. O Alex Tincani Pacheco: Escreve pra gente assim: boa tarde, caro professor, sou ouvinte viciado de ambos os podcasts, o SDC e o Detrator, considerando-os o que há de melhor dentro do debate, não somente sobre direito, mas como as ciências sociais como um todo. Já tive um e-mail lido no SDC há algum tempo, mas me reapresento, sou estudante do 5º ano de Direito da Instituição Toledo de Ensino de Bauru, verdadeiro apaixonado pelo direito constitucional, pela filosofia do direito, área na qual estou desenvolvendo meu TCC, e assinante do Clube do Ouvinte, desde que surgiu essa opção. Queria conversar um pouco sobre a frase do Churchill relativa à democracia. Realmente, no programa passado, né, que a gente discutiu bastante democracia, eu citei aqui uma frase famosa de Winston Churchill, de que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos demais. O nosso colega Alex, ele vai fundo aqui na biografia do Churchill e mostra o lado sombrio da personalidade do autor da nossa frase. Ele escreve assim: não gosto de análises lineares, e sei que vocês também não. Mas fato é que a forma como o senhor apresentou o autor dá ao ouvinte menos atento a impressão de que Churchill for um grande democrata. E não é possível estar mais enganado. Recomendo que o senhor dê uma olhada, por exemplo, no tema Fome de Bengala, de 1943, onde Churchill foi responsável direto pela morte de 2 a 4 milhões de pessoas, principalmente por desnutrição. A região de Bengala era obrigada a exportar para o Reino Unido todo o alimento que produzisse em função do esforço de guerra. Importante que se diga que Churchill era racista, verdadeiro crente da supremacia branca. Aliás, em 1937, sobre os extermínios realizados durante a colonização dos Estados Unidos e da Austrália, ele cita uma frase que diz assim: não admito, por exemplo, que fora cometido um grande erro em relação aos pele vermelha americanos ou às pessoas pretas da Austrália, enfim. Né? Ele cita aqui vários pensamentos de Churchill que eram pensamentos preconceituosos, né? Preconceitos racistas, o pior que há. Né? E o Alex, você tem razão. Né? Muitas vezes, quando a gente analisa hoje as biografias de personagens do passado, nós vemos que esses personagens têm algumas conquistas, alguns pontos que merecem destaque, mas outros pontos da sua biografia que realmente são marcantes sob o ponto de vista negativo. Não é? Isso se dá em todas as áreas do pensamento. Estamos falando de Churchill, que, embora escritor e pintor razoável, era um político inglês. Não é? Então, isso é na política, mas também na área do direito. Nós temos aí Carl Schmitt, que é um grande jurista alemão, estudado, sua obra estudada até hoje, mas era um grande de um canalha nazista. Não é? Até o final da sua vida, ele não negou as ideias nazistas. E na música, você tem Wagner, por exemplo, na filosofia, enfim, você tem pensadores que têm o seu lado brilhante, mas também o seu lado insignificante, não é? O seu lado terrível. Na frase de hoje, na frase da semana de hoje, vou citar uma frase também que me parece uma frase inteligente, que me parece uma frase correta, mas o seu autor era reconhecidamente racista também, no caso, um autor brasileiro. Então, Alex, acho que você tem toda a razão de alertar para essa ideia de que Churchill ele não era um democrata profundo, ou como você conclui no seu e-mail, né? Quem sabe lutava pela democracia dos ingleses. E dane-se países africanos, dane-se países colonizados, enfim. É sempre bom a gente ter essa visão biográfica das pessoas para não idolatrá-las e também para não entender que tudo o que elas escreveram não presta. Vamos fazer um filtro sempre que possível, não é? E agora vamos para o próximo bloco do programa, vamos para o Frase da Semana.
frase da semana.
Bem, nesse bloco, nós examinamos uma frase importante dita por alguém do passado, uma grande personalidade do passado, Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, os Menudos, enfim. Vamos examinar uma frase importante dita no passado. E a frase da semana é a seguinte: um país se faz com homens e livros. Um país se faz com homens e livros. Bem, essa frase famosa foi dita pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato, José Bento Monteiro Lobato. Bem, Monteiro Lobato, fazendo uma análise como sugere o nosso ouvinte, o Alex, que nós comentamos no bloco anterior, era de fato uma personalidade muito complexa, porque se de um lado nós temos um dos homens mais inteligentes e corajosos e visionários da literatura brasileira, também tínhamos um homem provinciano e racista, né? Bem, mas ele, analisando um aspecto bom da sua trajetória, Monteiro Lobato, ele entendeu a importância da literatura para o crescimento do país. Por essa razão, ele criou a sua própria editora e fazia com que os livros fossem vendidos em padarias, açougues. Ele é o patrono da literatura infantil e todos conhecem aí as obras referentes ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Enfim, Monteiro Lobato sabia a importância da literatura para a construção de um país, e é por isso que ele disse que, abre aspas, um país se faz com homens e livros. E por que eu separei essa frase para o programa de hoje? Porque a Receita Federal, essa semana, ela afirmou que a leitura de livros é algo que só acontece entre os ricos brasileiros. E esse seria o motivo, como ler é uma conduta de rico, essa seria uma forma de mudarmos a Constituição e começarmos a tributar os livros. Veja que interessante, não é? Cada vez mais no Brasil, nós discutimos a redução da tributação das armas e discutimos a tributação dos livros. Mas eu trouxe aqui para vocês um dado que é realmente alarmante. No ano passado, foi publicada a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa é feita anualmente pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural. Dá uma olhada nos dados. E olha, se você está de pé, eu sugiro sentar e chorar. Escuta só. O Brasil, nos últimos 4 anos, perdeu mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados dessa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 a 2019, o percentual de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Pessoal, arredondando aqui, brasileiros que leem são apenas metade dos brasileiros leem. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem menos em parte, nos últimos 3 meses, representam 48% da nossa população, equivalente a 93 milhões de pessoas. Veja, pessoal, nos últimos meses, 48%, metade do nosso povo com mais de 5 anos, não leu sequer parte de um livro. E o pior é que os que se dizem leitores, a única coisa que leem é a Bíblia. Bem, nada contra ler a Bíblia, óbvio que não. Eu estou dizendo é que literatura não é apenas a leitura do seu texto religioso. É muito mais do que isso, não é? Olha, e olha que interessante. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior. Foi a maior queda na leitura, passando de 82% para 68%. E entre os mais ricos. Percentual de leitura entre os mais ricos passou de 76% para 67%. Então veja que coisa. O percentual mesmo da leitura está entre os mais ricos, mas até os mais ricos estão lendo cada vez menos. E aí, o nosso entrevistado do programa de hoje, ao final do programa, a gente vai falar sobre isso, mas é óbvio que eu já vou antecipar o meu ponto de vista. Eu lamento demais o tratamento que é dado no Brasil à educação. Eu sou professor há alguns anos, sou professor em Portugal de algumas instituições, dando aula em mestrado e pós-graduação. E eu honestamente vejo um abismo que separa a qualidade da educação no Brasil e em Portugal. E olha que eu estou falando de Portugal, um dos países mais pobres da Europa. Enfim, darmos as costas para esse problema histórico no Brasil. Eu sei que exigir a leitura do nosso povo é falacioso, sobretudo quando o povo passa fome, né? Metade do nosso povo tem o que estão chamando de dificuldade alimentar, quer dizer, a dificuldade para comer ao longo do dia. Exigir que ele leia com a barriga vazia realmente é falacioso, é um dilema. Todavia, a gente tem que cuidar dessa desigualdade social profunda e nós temos que cuidar da nossa educação. E a leitura liberta. Realmente é uma pena com o que estão fazendo com a educação no Brasil e agora ainda querem aumentar o preço dos livros. Bem, vamos mudar de assunto, vamos para o próximo bloco. Vamos para o bloco Era Uma Vez.
Era Uma Vez.
Bem, nesse bloco examinaremos um ou mais fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do episódio. Esse episódio 7 foi lançado no dia 12 de abril de 2021. E o que será que aconteceu de importante no dia 12 de abril ao longo da história? Veja só. No dia 12 de abril de 1931, nascia em Maranguape, no Ceará, Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anísio. Um dos maiores artistas brasileiros, Chico Anísio nasceu no dia de hoje. Ele é autor, bem, ele foi um ator como poucos, um humorista que soube interpretar inúmeros personagens. Quando ele morreu, alguém brilhantemente disse: "Morreram Chico Anísio", referindo-se a todos os personagens que ele brilhantemente interpretava e dava alma. E eu lembro aqui uma frase dita por Chico Anísio que dizia: "O brasileiro só tem três problemas: café da manhã, almoço e jantar." Bem, o que ele quis dizer com isso é que as preocupações brasileiras são realmente basilares. É difícil exigir do cidadão pobre no Brasil uma altivez referente à democracia ou à importância da literatura, já que ele tem essas três preocupações primárias, não é? Café da manhã, almoço e jantar. Por isso que eu digo que nós, que temos essa vantagem, e no Brasil é uma vantagem, é um privilégio de poder acordar sabendo que teremos o que comer ao longo do dia, nós temos o dever moral de nos posicionar e de lutar por aquilo que de fato vai acabar com a desigualdade nesse país. E eu tenho certeza que o primeiro passo é uma educação pública de qualidade. Outro fato importante, no dia 12 de abril de 1633, o chefe inquisidor e padre Vincenzo Maculano da Firenzuola, nomeado pelo Papa Urbano VIII, começa a julgar o físico e astrônomo Galileu Galilei. Meus amigos, num dia como hoje, começou o processo contra Galileu Galilei. Contra ele, pesava a acusação de heresia perante o Santo Ofício por defender a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Naquela época, a Igreja pregava que o nosso planeta era o centro do universo. O julgamento só terminou no dia 22 de junho daquele mesmo ano. Galileu foi condenado por heresia, sendo proibido de ministrar seus ensinamentos. Ele passou o resto da vida em prisão domiciliar. Mais de 300 anos depois, a Igreja admitiu que Galileu Galilei estava certo e tirou o nome do cientista da lista dos hereges. Só 300 anos depois. Bem, meus amigos, vamos agora para o próximo bloco. Vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
Bem, meus amigos, o primeiro fato da semana é que o ministro da Educação, numa reunião, numa audiência com a Câmara dos Deputados, defendeu a regulamentação do ensino domiciliar, o homeschooling. Bem, vamos entender o que é o homeschooling. O homeschooling não se confunde com o ensino à distância, que vem ocorrendo ao longo da pandemia. No ensino à distância, por razões pandêmicas, o seu filho está matriculado numa escola pública ou privada e tem aulas à distância. Tem aulas pelo computador, por exemplo. Já no homeschooling, os pais não matriculam seu filho numa escola, nem numa escola pública, nem numa escola particular, e ensinam a criança dentro de casa. Daí o nome homeschooling ou ensino domiciliar. Olha, é possível no Brasil uma lei regulamentando o homeschooling? O STF já decidiu que sim. O Supremo já decidiu que, até que haja uma lei regulamentando o homeschooling ou o ensino domiciliar, ele não é possível. Os pais devem matricular os seus filhos menores numa escola pública ou privada. Todavia, o próprio STF decidiu que é possível que o Congresso Nacional elabore uma lei regulamentando o ensino domiciliar. No meu livro, Curso de Direito Constitucional, eu faço uma análise do direito comparado e examino as leis de vários países do mundo que adotam o homeschooling. E eu diria para vocês que o homeschooling é uma prática comum e há leis em vários países, sobretudo nos países mais ricos. Nos Estados Unidos é uma prática comum, a lei regulamentando o homeschooling, são leis estaduais, cada estado regulamenta da sua forma. Na Europa também é comum, a Alemanha tem lei, a França tem lei, Portugal tem lei, os países nórdicos, enfim. O homeschooling é uma prática que visa a favorecer, primeiramente, a classe mais alta, a classe média alta e a classe alta da população. Porque, veja, uma família que tem um poder aquisitivo muito alto poderá escolher para o seu filho os melhores professores particulares em cada uma das áreas. Imagine, o melhor professor de português da cidade, o melhor professor de história da região, sem contar que a família poderá aproveitar períodos do ano para dar uma educação intensiva para o seu filho, por exemplo. Em vez de ter aulas de inglês toda segunda-feira de manhã, aquela criança ficará um mês em Londres, num curso intensivo de inglês. Ou quem sabe, por exemplo, passar as férias de inverno na Escócia, né? Enfim, então o homeschooling, ele favorece de imediato essas famílias de classe média alta ou classe alta, que podem dar aos seus respectivos filhos uma educação de profunda qualidade. Mas a questão é a seguinte: nessa lei que regulamenta o homeschooling, quais são as regras? Quais devem ser essas regras? Examinando as leis estrangeiras, eu chego à conclusão de que o Brasil pode ter uma regra de homeschooling, né? Embora eu particularmente só entenda que o homeschooling só vai ser bom para famílias de classe média alta e alta, como eu expliquei, né? Mas a regra acerca do homeschooling, me parece que em todo mundo tem os seguintes padrões. Primeiro, os pais podem educar os seus filhos, todavia, devem seguir o programa estatal. Então, por exemplo, se aquelas crianças de 10 anos precisam estudar português, geografia, inglês, ciências, etc., os pais devem ensinar para seus filhos os programas mínimos. Então, esse programa mínimo as crianças devem aprender. Regra número 1. Óbvio que os pais podem ensinar mais do que isso, né? Outros temas, outras línguas, por que não? Mas aquele patamar mínimo deve ser ensinado pelos pais ou por quem os pais contratarem. Segunda regra, que é comum em praticamente todos os países: aquela criança deve se submeter periodicamente a avaliações estatais. Então, por exemplo, tem que ter uma prova pública, uma prova feita pelo Estado, para saber o desempenho daquela criança. Bem, e aí agora é que há uma variação de país para país. E se a criança não passar nessas provas? E se a criança tiver um baixíssimo desempenho no ensino domiciliar? Qual é a consequência? Bem, é normal em praticamente todos os países que, se o ensino domiciliar for fraco e a criança não tiver um desempenho mínimo, os pais são obrigados a matricular a criança no ensino regular. Tentou fazer o homeschooling, a criança não foi bem, é obrigado a matricular numa escola, uma escola pública ou uma escola particular. E em alguns países, como os países nórdicos, como Noruega, por exemplo, elas impõem aos pais uma multa, além de obrigar os pais a matricularem numa escola pública ou privada, os pais devem pagar uma multa para o Estado, partindo do pressuposto de que aquela criança deverá ter aulas de reforço. Eu confesso para vocês que esse é o modelo que mais me agrada. Eu sei que muitos defensores do ensino domiciliar no Brasil não são famílias de classe alta ou média alta. Eu sei que muitos são de classe média baixa ou baixa, que não terão condições de contratar professores particulares para seus filhos. E provavelmente os seus filhos seriam educados ou em casa, ou por associações de pais, ou até mesmo pelas igrejas do bairro. Creio que esse é um dos objetivos de alguns dos líderes do projeto de ensino domiciliar no Brasil. Eu temo que esse seja o objetivo que mais prospere no Brasil, até porque classe média alta e classe alta no Brasil são ricos, é bem verdade, bem ricos, mas são uma pequena minoria. A escola ainda é um ambiente plural, um ambiente em que o aluno tem contato com pessoas diferentes e professores com visões diferentes, e isso faz com que a pessoa cresça na pluralidade. Quando perguntado na Câmara dos Deputados sobre a falta dessa socialização da criança, o ministro da Educação disse que a criança poderá interagir com outras nos clubes ou nas igrejas. Bem, eu lamento que o homeschooling, o ensino domiciliar, seja uma das principais metas do Ministério da Educação na atualidade. Creio que a educação brasileira tem seríssimos problemas. Nós somos uma das piores educações do mundo em vários indicadores internacionais. E com devido respeito, eu não creio que o ensino domiciliar seja a forma de melhorarmos esse indicador. Num bloco anterior, eu disse para vocês que metade dos brasileiros não leram nem parte de um livro, nem parte de um livro nos últimos meses. Essas pessoas se sentem aptas a educar os seus próprios filhos? Nós não temos um país de letrados, um país de intelectuais. Nós temos um país formado, infelizmente, majoritariamente por iletrados e ignorantes. Portanto, creio que o ensino domiciliar poderia ser bom para a classe média alta e alta, mas pode ser terrível para a classe média baixa e para a classe baixa. Vamos para a segunda notícia da semana, é que a Constituição da Rússia foi alterada, permitindo que permaneça no poder o presidente Vladimir Putin até 2036. Meus amigos, eu não sei se nós estaremos vivos em 2036, mas eu tenho certeza que Vladimir Putin estará. O homem é forte à beça, aparenta uma saúde de ferro. E com essa mudança constitucional, Vladimir Putin pode continuar presidente da Rússia até 2036. Essa mudança constitucional na Rússia é aquilo que nós chamamos de constitucionalismo abusivo. É mudar a Constituição para se perpetuar no poder. É um fenômeno mundial e que agora, na Rússia, mostra os seus tentáculos. Próxima notícia da semana é que o STF decidiu que o juiz não pode iniciar a inquirição das testemunhas no processo penal. Veja, a primeira turma do STF decidiu que o juiz não pode ser o protagonista na inquirição das testemunhas no processo penal. Por maioria de votos, o colegiado deferiu o pedido de habeas corpus para anular os atos processuais feitos a partir daquela inquirição. Olha, meus amigos, isso se dá por conta do artigo 212 do CPP, que já tem, a nova redação, já tem 12 anos. Veja, está escrito assim: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. E o parágrafo único desse artigo diz: sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então veja, cabe ao juiz no processo penal complementar com perguntas aquilo que as partes não perguntaram. Não pode ser o juiz o protagonista da inquirição. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, divulgou essa semana uma nota afirmando que a agência não foi a origem de relatórios para ajudar na defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. É que um repórter da revista Época publicou a informação de que a defesa de Flávio Bolsonaro havia recebido um relatório da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, para auxiliar na sua defesa. A própria advogada de Flávio Bolsonaro havia afirmado à imprensa essa informação. Nessa semana, a ABIN afirma ter feito uma sindicância interna, afastou um servidor público, que segundo a ABIN foi a fonte dessas informações, e agora vem a parte que eu queria frisar. A ABIN disse que vai processar os jornalistas. Vai processar os jornalistas. Bem, meus amigos, vamos imaginar que a fonte dos jornalistas tenha sido um servidor da ABIN. E esse jornalista publicou aquela reportagem. Ele deve ser processado, civil ou penalmente, sobretudo porque manteve a sua fonte em sigilo? Não cabe processo civil nem processo penal contra o jornalista. O jornalista está a exercer a sua liberdade de expressão, está a exercer o sigilo de fonte. Em inúmeras vezes o STF já afirmou que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Eu creio que essa nota da ABIN seja apenas uma nota genérica para atemorizar os jornalistas. Todavia, parece de fundamento jurídico absolutamente equivocado. Vamos agora para a última notícia da semana. A notícia da semana tem a ver com patentes. O ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu essa semana a vigência de uma regra que prorroga patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. Em decisão liminar, que será submetida ao plenário do STF, ele suspendeu o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial. Essa decisão liminar foi proferida na ADIN, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529. Bem, para falar sobre essa decisão, para falar sobre patentes, para falar sobre quebra de patentes de vacinas, nós trazemos aqui a nossa sempre convidada especialista em direito empresarial, a professora Elizabeth Vido. E eu tive com ela uma entrevista, fiz uma entrevista com ela sobre o tema. Ouça só.
Bom, o que a gente ouve falar sobre quebra de patente, na verdade, é um pedido de licença compulsória. Isso já aconteceu anteriormente na medicação para pessoas que eram portadores do vírus HIV. Então, o Brasil, ele defendeu na OMC a licença compulsória, ou seja, a permissão para explorar aquela patente. Veja, não explorar economicamente, fabricar aquilo que era da patente ou era exclusivo, porque falar de patente é isso, alguém tem a exclusividade daquela criação. E aí quem consegue uma licença compulsória consegue produzir, consegue durante um tempo, porque licença compulsória ela é sempre temporária e é definido um valor. É claro que no caso da medicação do vírus HIV, para portadores do vírus HIV, esse valor era uma porcentagem do custo, portanto um valor muito menor do que seria cobrado. Então, pelo lado humanitário, é claro que a licença compulsória ajudaria nesse momento. Para quê? Para que você pudesse ter vacinas suficientes para todo mundo. A minha sugestão ou a minha opinião é que isso poderia acontecer de forma temporária. Ou seja, uma licença compulsória por um período para que fosse possível essa fabricação em massa e essa atenção a toda a população e depois a licença fosse terminada, finalizada. Veja, por que que ela tem que ser temporária? Porque cada laboratório, cada empresa, ela investe um dinheiro enorme pelos sucessos e insucessos dos seus pesquisadores. Então, quer dizer, de que adianta fazer esse investimento se tudo que a gente criar será objeto de quebra ou de licença compulsória? Por isso que tem que ser visto com cuidado, de forma temporária e estabelecendo um valor, ainda que seja de custo, mais um valor, para que de forma alguma a gente tenha um prejuízo na pesquisa, no incentivo à pesquisa. Quando você quiser saber mais sobre licença compulsória, dê uma olhada, por favor, lá nos artigos 68 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, e aí você sabe um pouco mais do que está acontecendo.
Vamos agora para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
Bem, o tema da semana é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para ser mais preciso, a CPI da Covid. Esse foi um dos temas mais comentados da semana, porque 31 senadores fizeram um requerimento para abertura de uma CPI para apurar a responsabilidade do governo federal no combate à pandemia. Ocorre que o presidente do Senado entendeu por bem não instaurar aquela comissão, porque, segundo ele, não era o momento oportuno para tal. Alguns parlamentares impetraram mandado de segurança ao STF, e o STF, com base numa jurisprudência já tradicional acerca do tema, determinou a instauração da CPI. Por isso, no programa de hoje, vou falar um pouco para vocês sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, e para todos aqueles que são membros do Clube do Ouvinte, enviarei essa semana uma apostila e uma videoaula sobre CPI, para você não cometer os erros que eu vi muitas pessoas cometendo, erros jurídicos que muitas pessoas cometeram, inclusive o presidente da República, que atacou a decisão afirmando ser uma invasão do poder judiciário no poder legislativo. Bem, primeiro, o que é CPI? CPI é a abreviação de Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, é uma investigação feita por parlamentares. Parece estranho, não é? Uma investigação feita por parlamentares, mas uma das funções típicas do Poder Legislativo é exatamente investigar, fiscalizar. Portanto, além de legislar, o Poder Legislativo tem essa função típica. O fundamento legal da CPI está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição e também na Lei 1579 de 52, alterada e atualizada pela Lei 13.367 de 2016. São as leis que tratam da CPI. Começando pela Constituição. A CPI, ela pode ser criada por qualquer casa parlamentar. É possível uma CPI somente no Senado, como é o caso do requerimento dessa CPI da Covid. Mas é possível uma CPI só na Câmara dos Deputados. Assim como é possível uma CPI mista na Câmara e no Senado, é possível uma CPI só na Assembleia Legislativa do Estado ou até mesmo só na Câmara de Vereadores do município. Enfim, todas as casas parlamentares podem criar a sua CPI. Mas tem um requisito para tal. Para que a CPI seja criada, é necessário requerimento feito por pelo menos um terço dos parlamentares. Um terço dos parlamentares. Estamos falando do Senado. Senado tem 81 senadores no total. Para criar uma CPI é necessário o requerimento de um terço dos 81 senadores. O número dá 27. São necessárias 27 assinaturas para criar uma comissão parlamentar de inquérito. Segundo a jurisprudência do Supremo, preenchido esse requisito constitucional de um terço de assinaturas, não pode o presidente da casa impedir a criação da CPI. Não pode a maioria parlamentar, os partidos majoritários, não podem impedir a abertura da CPI por um motivo simples. A CPI é um exercício fiscalizatório do direito das minorias. Por isso a Constituição exige apenas um terço de assinaturas. Se a CPI fosse instalada somente quando houvesse um consenso da maioria dos parlamentares, a Constituição exigiria dois terços, maioria, mas não. A Constituição exigiu requerimento feito por um terço dos parlamentares. Qual é o objeto da CPI? Segundo a Constituição, a CPI só pode ser criada para investigar fato certo. Um fato certo, preciso e determinado. Por isso, tenho cá minhas dúvidas se seria constitucional uma CPI para investigar todos os administradores brasileiros, todos os prefeitos e governadores sobre o desvio, eventual desvio de repasse das verbas referentes ao combate à pandemia. Veja, a CPI, por determinação constitucional, ela precisa investigar um fato certo, um fato preciso, um fato específico. A CPI, ela tem prazo de duração. Esse prazo está previsto no regimento interno de cada casa parlamentar, podendo ser prorrogado. Mas um alerta. A composição da CPI deve atender à proporção dos parlamentares naquela respectiva casa. Então, portanto, se a oposição está pensando que os membros da CPI serão apenas membros de oposição ao governo, podem tirar o cavalinho da chuva. A CPI, ela deve representar a composição daquela respectiva casa. Se a maioria daquela casa apoia o governo, naquela CPI, a maioria dos seus membros também será de apoiadores do governo federal. Por isso, meus amigos, eu não quero frustrar as expectativas daqueles que acreditam que a CPI será a revelação da verdade. Eu tenho seríssimas dúvidas se essa CPI de fato contribuirá com a investigação dos fatos, tendo em vista que a sua composição será, como eu acabo de explicar, uma composição essencialmente governista. Talvez seja pessimismo demais da minha parte, mas eu acredito que essa CPI fará muito barulho, mas no final das contas não revelará nada que nós não sabemos. Os poderes da CPI decorrem também da Constituição. A CPI, ela tem os poderes instrutórios de juiz. Ela pode determinar a intimação de testemunhas. Se essas testemunhas se ausentarem, a CPI pode determinar sua condução coercitiva. A CPI pode fazer a inspeção em determinados lugares, pode requisitar documentos e até decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Todavia, a CPI não pode decretar prisões, decretar busca domiciliar, decretar o indiciamento ou decretar a interceptação telefônica, porque são majoritariamente condutas praticadas exclusivamente por juízes. Se você é assinante do nosso programa, aguarde, porque nos próximos dias você receberá uma videoaula completa sobre CPI. Vamos agora para o próximo bloco do programa, um bloco em que tiramos dúvidas de direito do trabalho com o professor Marcos Scalercio.
Direito do Trabalho.
Bem, meu querido amigo Marcos Scalercio, seja bem-vindo ao nosso programa. É com você. Responda aí a pergunta do nosso ouvinte que nos foi enviada essa semana.
Olá, queridos amigos e amigas ouvintes do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou o Marcos Scalercio, juiz do trabalho, professor de direito e processo de trabalho. Estou aqui no nosso quadro trabalhista do podcast, a convite do querido amigo professor Flávio Martins, o fundador do podcast, né, o criador do podcast. E hoje, mais uma vez, uma pergunta bem bacana que chegou de vocês. Mandem suas dúvidas, suas perguntas. É sempre um aprendizado, sempre muito gostoso debater com vocês. E a pergunta do ouvinte foi no sentido que: empresa que oferece aos trabalhadores kit COVID, é a primeira pergunta, como funciona, qual que é o resultado disso, qual que é o efeito disso. E segundo, se um empregado ele pode se recusar a ir trabalhar pelo receio de contaminação no caso de uma empresa que está tendo muitos trabalhadores contaminados. Excelente tema, o Covid-19, infelizmente, esse nosso momento de pandemia gera muitas dúvidas trabalhistas, muitas mesmo, e por isso o debate é importante. Parabéns ao querido ouvinte pela dúvida. Vamos por partes. Primeiro, essa do primeiro, do kit COVID, o próprio ouvinte até no e-mail respondeu o que é a realidade. Em nenhum momento, lógico, a empresa pode obrigar um trabalhador a consumir medicamentos que não queira, nunca, isso não existe. Obrigar, olha, ser obrigado a tomar esse remédio, jamais. Ainda mais, pelo amor de Deus, não gosto nem de entrar no debate político, mas ainda mais um remédio com medicamento, eu não gosto, porque deixa o meu grande amigo Flávio, olha o nome do programa, ele já recebe por isso, ele é o fera nesse debate, tem muito mais conhecimento do que eu, por isso eu fico limitado à parte especificamente somente trabalhista. Mas vamos lá, o kit COVID, primeiro que não tem confirmação científica, né? Comprovação científica. Mas ainda que tivesse, gente, o empregado não poderia ser obrigado a consumir um medicamento caso não deseje. Então, quanto a isso, até o próprio ouvinte menciona. Agora vem a segunda pergunta. O empregado que se recusa a retornar ao trabalho, a ir trabalhar em razão das contaminações. Gente, esse tema é excelente para debate. O artigo 7º da Constituição, ele prevê como direito fundamental do trabalhador a proteção ao direito ao meio ambiente do trabalho hígido, ou seja, o direito ao meio ambiente salubre, saudável. Então está na Constituição esse direito. O artigo 483 da CLT prevê, inclusive, como hipótese de rescisão indireta do contrato, quando um trabalhador é exposto pelo empregador, pelo patrão, há um perigo manifesto. Então, temos fundamentos jurídicos para, caso o empregado não queira ir trabalhar, ele poder se recusar com base no direito ao meio ambiente adequado, podendo, inclusive, esse empregado alegar a rescisão indireta do contrato, que é a falta grave patronal, por estar querendo expor a um perigo manifesto. Agora, vamos lá. O ideal é não chegar a esse extremo, até porque o índice de desemprego é alto. O empregado vai pedir a rescisão indireta do contrato? Será que ele vai ter outro emprego? Não vai? Então, o ideal é o bom senso. O empregador utilizar de alternativas, como mencionamos até recentemente em outro episódio, tentar implantar o banco de horas, compensação de jornada, ou transferir esse empregado para um home office, que ele possa trabalhar em seu próprio domicílio, até se utilizando de um teletrabalho, se for o caso. Mas obrigar que ele vá trabalhar em situação de risco não é o melhor caminho, não deve o empregador fazer isso. Até porque, gente, que vai ser objeto até de um outro episódio, se ficar demonstrado que ele se contaminou no emprego, vira doença do trabalho. E ao virar doença do trabalho, traz junto com essa caracterização de doença do trabalho a responsabilidade para o empregador de indenizar esse trabalhador. Então, o empregador não deve fazer essa exigência. Além da parte, logicamente, humanitária, da parte trabalhista, financeira, não pode. Ele estará violando direitos previstos, inclusive, na Constituição Federal. Então, juridicamente falando, o empregado ele pode se recusar nessa situação de risco. Agora, não tem como fechar os olhos para uma realidade. O que vai acontecer se o empregado se recusar? Ele vai ser dispensado, muitas vezes, certamente. Esse é o problema, que o empregado, com medo da dispensa, se submete a esse risco. Agora, ele vai ter que levar em consideração o que vale mais, a saúde ou o trabalho. A vida sempre deve prevalecer, gente. Sempre. A vida deve sempre prevalecer. Tá bom? Mas é lógico, tem situações muito críticas, a pessoa precisa do dinheiro, do salário, para sustentar sua família, seus filhos, não ter o que comer em casa. É uma situação muito complexa. Mas a vida deve prevalecer. E por isso temos que agradecer por estarmos aqui vivos. Valorizem os dias felizes nesses momentos de turbulência, de tudo. Nós nunca sabemos quando eles deixam de ser felizes, certo? São raros às vezes. Então vamos valorizar o que é de mais importante na nossa vida, a saúde, você ter seus pais vivos, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, sua namorada, namorado. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Mandem suas dúvidas no e-mail do Professor Flávio, podcast, @professorflaviomartins.com.br, ele sempre anuncia aqui no podcast. Pode entrar em contato pelas redes sociais do Professor Flávio Martins ou pela minha, @marcosescalercio no Instagram e YouTube. Mande suas dúvidas lá, debates, críticas, sugestões, elogio, quem sabe, o que vocês precisarem, pode mandar aí que debateremos aqui no podcast. Tudo sobre a área trabalhista aqui. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.
Bem, agora vamos para o próximo bloco, o bloco de Direito Penal, apresentado pelo professor Caio Paiva.
Direito Penal com o professor Caio Paiva.
Olá, pessoal, aqui quem fala é Caio Paiva. Eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do Tudo de Penal. Nessa minha participação aqui no podcast, nessa semana, eu quero comentar com vocês, bem rapidamente, a respeito de um dos temas mais debatidos quando falamos das mais diversas conexões entre justiça criminal e direitos humanos, que é a garantia do duplo grau de jurisdição. Eu separei alguns tópicos para conversar aqui com vocês envolvendo a garantia do duplo grau de jurisdição a partir da sua compreensão pela normativa e pela jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos, tendo também como objeto uma análise do direito processual penal interno no Brasil. Muito bem, quando nós analisamos a estrutura normativa e também a estrutura jurisprudencial dos sistemas interamericano e europeu de proteção dos direitos humanos, nós conseguimos identificar muito claramente uma diferença muito importante entre os sistemas europeu e interamericano. Para o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, tendo como base a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e os seus variados protocolos facultativos ou adicionais, a garantia do duplo grau de jurisdição, ela pode ser relativizada ou excepcionada em pelo menos três hipóteses. O sistema europeu admite que possamos relativizar a garantia do duplo grau de jurisdição diante de crimes menores, crimes menos graves. O que isso significa? Para o sistema europeu, fazendo um paralelo aqui com os crimes de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, pela via do procedimento sumaríssimo, de acordo com a normativa e jurisprudência do sistema europeu, estes crimes poderiam estar submetidos a um procedimento cuja sentença final seria inapelável. O sistema europeu também admite uma relativização do duplo grau de jurisdição quando a pessoa que tenha direito a uma prerrogativa por foro de função, sendo ela julgada em primeira e última instância pela instância judicial máxima do seu país, essa pessoa não tem garantia do duplo grau de jurisdição. Basta imaginarmos, por exemplo, o presidente da República, que no Brasil tem foro por prerrogativa de função. No STF, no plenário do STF, ele não possui duplo grau de jurisdição. A terceira e última relativização mais relevante, admitida pelo sistema europeu, ocorre quando a condenação vem na sequência de uma absolvição como resultado de um recurso da acusação. Não conseguiu compreender? Eu vou te explicar com um pouco mais de calma. Imagine que o réu foi absolvido em primeira instância. Sendo absolvido, não há interesse recursal para o réu. Mas o Ministério Público interpõe um recurso de apelação contra a sentença absolutória. O Tribunal de Segunda Instância julga procedente a apelação do Ministério Público e condena o réu. No Brasil, nós temos algum recurso de natureza ordinária para impugnar este acórdão do tribunal? Não temos. Diante desse acórdão do tribunal, teremos embargos infringentes ou de nulidade, que não pode ser considerado um recurso de natureza ordinária, pelo menos de acordo com o amplo objeto que deve possuir um recurso ordinário de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, que é um recurso facilitado, sem requisitos de admissibilidade mais rigorosos, que permita toda a discussão de fatos, provas e matéria jurídica. O recurso especial e o recurso extraordinário, ambos igualmente, não são recursos de natureza ordinária, não viabilizam, por exemplo, uma discussão ampla de matéria de fatos e também de matéria probatória. Muito bem, vimos como funciona no sistema europeu. Basta invertermos tudo que chegaremos ao sistema interamericano. O sistema interamericano, tendo como base central a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, encontraremos lá em uma das suas alíneas do parágrafo 2º do artigo 8º da Convenção Americana, o direito de recurso de toda pessoa acusada de um crime contra uma sentença condenatória. O sistema interamericano, diferentemente do sistema europeu, não admite relativização da garantia do duplo grau de jurisdição. Não importa a gravidade do crime. Não importa se a pessoa foi julgada pela instância mais alta do seu país. Não importa se a condenação ocorreu não no primeiro julgamento, mas sim como resultado do acórdão condenatório que reforma uma sentença absolutória. Nós temos alguns casos importantes no sistema interamericano a respeito dessa matéria. Um caso que foi muito debatido no contexto da ação penal 470 do Mensalão é o caso Barreto Leiva versus Venezuela, com precedente depois reiterado no caso Liaquate Ali Alibux contra o Suriname. Nestes e também em outros precedentes, a Corte Interamericana reconhecendo a diferença que há do sistema interamericano com o sistema europeu, estabeleceu que não importa se a pessoa foi julgada em primeira e última instância pela instância judicial máxima do seu país. Ela deve possuir a garantia básica elementar de contar com pelo menos um recurso, daí um duplo grau de jurisdição contra a sentença condenatória. Caio, mas se a pessoa foi julgada diretamente pelo plenário do STF, ela vai recorrer para onde para conseguir o duplo grau de jurisdição? Bom, se você se fez essa pergunta, você tem razão. A partir do momento que a pessoa é julgada pelo plenário do STF, em primeira instância, de fato, não há possibilidade de garantir a essa pessoa um duplo grau de jurisdição. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela, digamos, ensina os estados a trabalhar com a garantia do duplo grau, mesmo no contexto de julgamento em primeira instância pela instância judicial máxima do país. E ela ensina dizendo o seguinte: estados, é tranquilo, é fácil, basta que vocês fracionem, dividam o órgão judiciário máximo do seu país em câmaras ou em turmas. No caso do STF, por exemplo, uma pessoa que possua foro por prerrogativa de função no Supremo, ela poderia, por exemplo, ser julgada em primeira instância pela primeira turma, com recurso para a segunda turma. Ela poderia, um outro exemplo, ser julgada em primeira instância monocraticamente por um ministro, com recurso, aí, duplo grau de jurisdição para o órgão colegiado. Ou ela poderia ser julgada em primeira instância pela primeira turma com recurso para o plenário, excluídos, evidentemente, os ministros que já se pronunciaram no julgamento anterior. O Brasil, até o momento, descumpre essa jurisprudência da Corte Interamericana. Além disso, o Brasil sequer acolhe a garantia do duplo grau de jurisdição nas ações penais originárias. Basta pensarmos em um prefeito, em um juiz, em um membro do Ministério Público que tenha um foro por prerrogativa de função no segundo grau. Condenados pelo tribunal em primeira instância, essas autoridades não possuem foro, não possuem a garantia do duplo grau de jurisdição. O STJ chega, por exemplo, a mencionar o seguinte: o duplo grau de jurisdição seria um bônus. E acompanhado desse bônus de ser julgado por um órgão colegiado, por juízes teoricamente mais experientes, viria o ônus, que é não contar com a garantia do duplo grau de jurisdição. Naquele outro contexto que eu relatei para vocês, em que a pessoa foi absolvida em primeira instância, condenada em segunda instância, já expliquei também que no Brasil não há um recurso ordinário contra esse acórdão do tribunal. Há uma proposta de emenda constitucional com substitutivo do deputado Fábio Tradi em tramitação no Congresso Nacional, que procura, sim, cumprir com a jurisprudência da Corte Interamericana e estabelecer um recurso de natureza ordinária para este acórdão condenatório contra uma decisão absolutória, recurso ordinário este que seria dirigido para o Superior Tribunal de Justiça. Nessa matéria especificamente, o caso mais relevante da Corte Interamericana é o caso Mohamed contra a Argentina. Neste assunto, a Corte, de forma muito didática, estabelece o seguinte: a garantia do duplo grau de jurisdição, ela não nasce para o acusado com o primeiro julgamento. Ela nasce, sim, para o acusado com a primeira sentença condenatória. Não importa se a primeira condenação foi no primeiro ou no segundo grau. O direito ao duplo grau de jurisdição nasce, assim, com a primeira sentença condenatória e não simplesmente com a primeira sentença, com o primeiro julgamento. Para encerrarmos este comentário de hoje sobre a garantia do duplo grau, um outro assunto muito em evidência no momento diz respeito à natureza unilateral ou bilateral dessa garantia do duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, temos a seguinte questão. O direito ao recurso no processo penal, em especial quando compreendemos este recurso de natureza ordinária, a apelação por excelência no processo penal brasileiro, este deve ser um recurso exclusivo do acusado ou se trata de uma garantia bilateral, que também deve ser estendida, aplicada à vítima e à acusação em sentido amplo. Sobre essa matéria, o que nós podemos dizer é o seguinte. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como os demais tratados de direitos humanos que trabalham com direitos de liberdade, direitos civis, as garantias do devido processo de um modo geral, são tratados que, seguindo uma tradição iluminista, concebem as garantias como sendo do acusado para que ele se defenda do Estado. A Convenção Americana, no seu artigo 8º, ela possui dois parágrafos. No primeiro parágrafo, ela trata de garantias mais gerais do devido processo penal convencional, como, por exemplo, a duração razoável do processo, a garantia de um julgamento justo, de um julgamento imparcial. Aqui, é claro, são garantias bilaterais. Por isso ela utiliza a expressão toda pessoa. Se vocês lerem o parágrafo 2º da Convenção Americana, vocês vão identificar lá no início o seguinte: toda pessoa acusada de um delito. Quando a Convenção Americana estabelece as garantias mínimas de toda pessoa acusada de um delito, ela estabeleceu, sim, garantias do acusado. Por isso, pelo menos de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, o direito ao recurso no processo penal, o duplo grau de jurisdição é uma garantia do acusado. Caio, isso significa que quando uma legislação processual penal interna, a exemplo da legislação brasileira, que outorga também ao Ministério Público e à acusação no geral, recursos no processo penal, inclusive o recurso de apelação contra uma sentença absolutória, isso significa que essa normativa brasileira é inconvencional, ou seja, incompatível com o sistema interamericano? A resposta é negativa. E isso porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece garantias mínimas do acusado, mas ela não interdita, ela não proíbe que a legislação processual penal interna amplie as garantias do acusado ou mesmo que as estenda para a acusação. De modo que, na minha compreensão, um Estado que, diante de um tema específico, vamos imaginar um tema absolutamente em evidência, que é o recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória dos jurados, fundada no quesito genérico da absolvição. Se este tema eventualmente chega à comissão ou à corte interamericana, eu imagino que o fato de não se garantir recurso para acusação nessas hipóteses não consubstanciaria em uma violação ao texto da convenção. Isso porque, de novo, o artigo 8º, parágrafo 2º, procura proteger o acusado. A legislação processual penal interna pode ampliar para a vítima? Pode, mas não se trata de uma imposição convencional. Aliás, recentemente, em um julgamento bem interessante, caso Roche Azanha contra a Nicarágua, a Corte Interamericana se deparou com um julgamento pelo Tribunal do Júri também, em que a legislação da Nicarágua não admitia recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória dos jurados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu relatório de mérito e também na sua atuação como representante do sistema no processo perante a corte, ela disse o seguinte: uma sentença que não seja recorrível pela vítima, inclusive talvez em especial no procedimento do júri para crimes graves, inclusive contra os direitos humanos, seria uma sentença arbitrária e, portanto, violadora da convenção. Pessoal, a Corte Interamericana não acolheu esse argumento. Melhor dizendo, ela optou por não se manifestar sobre esse tema. E a Corte Interamericana, o que ela mais faz é reconhecer julgamentos que, de alguma forma, violem garantias do devido processo e determinar as chamadas obrigações processuais positivas. Estado, investigue, processe e puna essas violações de direitos humanos. Neste caso contra a Nicarágua, caso Rocha Azanha, a Corte não acolheu o argumento da comissão, compreendeu o argumento, mas deixou de se manifestar sobre a questão e não determinou um novo julgamento ou a restauração deste processo penal na ordem jurídica interna. De uma forma ou de outra, portanto, a Corte Interamericana, ela percebeu um julgamento pelo júri inapelável e não condenou o Estado por esse motivo. Para finalizar, há quem invoque o artigo 25 da Convenção Americana, que trata do direito à proteção judicial, para encontrar neste dispositivo um fundamento convencional para o recurso do Ministério Público e da acusação em geral no processo penal. A própria Corte Interamericana, em alguns precedentes, já interpretou este dispositivo e estabeleceu que ele não trata de matéria processual penal. O artigo 25 consiste basicamente em uma concretização do recurso do amparo, do mandado de segurança, ou seja, uma proteção judicial que não está vinculada a recurso da acusação no processo penal. Meu comentário de hoje com vocês era este. Se ficarem com qualquer tipo de dúvida sobre essa questão, eu fico disponível nas minhas redes sociais e também para quem quiser ficar com o meu contato de e-mail é profsei.caiopaiva@gmail.com.
Bem, o professor Caio Paiva, ele é coordenador do curso SEI, idealizador do projeto Tudo de Penal, um projeto para aqueles que são realmente apaixonados pelo direito penal. É um projeto que tem videoaulas de professores convidados, grupos de estudo, jurisprudência penal comentada e tem até petições para aqueles que querem advogar na área penal e um buscador de jurisprudência penal, processual, com execução penal, justiça criminal juvenil e até jurisprudência internacional de direitos humanos. Conheça mais essa ferramenta no site www.tudodepenal.com e acompanhe também o Tudo de Penal no Instagram, o perfil é @_tudodepenal. Os ouvintes do podcast têm um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual. Basta acessar o site e usar o cupom SDC30. E agora vamos para o próximo bloco, vamos para o interrogatório.
Interrogatório.
Bem, o interrogado da semana é um amigo que eu tenho de longa, longa data. Conheço esse meu querido amigo professor há mais de 20 anos. Nós já trabalhamos juntos em muitos lugares, eu me refiro ao professor de Direito Tributário, Caio Bartini. Caio, você, meu querido amigo de longa data, pode se apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte, falando um pouco da sua trajetória?
Flávio, é muito bom estar com você nesse projeto fantástico que você desenvolveu. Eu tenho absoluta certeza que vai continuar sendo um grande sucesso. Somos amigos aí de longa data e para mim é um privilégio estar sempre contigo. A minha carreira ela foi uma coisa bem interessante. Eu fiz direito, na verdade, para ser professor, né? Direito foi minha segunda graduação. Eu tinha feito primeiramente música e aí eu fui para o direito. Já com os 23 anos de idade, eu entrei na faculdade de direito. E quando eu já estava no quarto ano da faculdade, eu comecei a ministrar aulas de direito tributário para os próprios alunos da sala, porque a galera não entendia absolutamente nada e eu gostava, eu entendi um pouco. E comecei a ministrar aula dentro da sala de aula, na própria sala, para os próprios amigos de faculdade. E como eu precisava de dinheiro, eu vim de uma família pobre, Eu então peguei e ligava, porque na época que eu comecei com isso não existia satélite, não existia curso pela internet, streaming, isso surgiu bem depois. E isso foi lá para os idos de 2000, 2001. Eu comecei a ligar para os cursos preparatórios que tinham à época presenciais e perguntar se eles precisavam de professor. Você está precisando de professor do quê? Eu funcionava, falava, eu sou o cara. Eu estudava, né, do dia e ia lá dar aula. E assim começou a minha paixão pela docência e eu digo que hoje eu sou professor, eu estou advogado, estou consultor, estou diretor jurídico, mas eu sou professor, entendo eu, por vocação.
Caio, meu querido amigo, a Receita Federal essa semana afirmou que somente os ricos leem e por isso é a favor da tributação dos livros. Como funciona hoje essa questão de tributação de livros e o que você pensa sobre essa possível mudança?
Você sabe que é com muito pesar que nós, na condição de professores, ouvimos do governo pesquisas que dizem que somente ricos leem, pobres não exercem leitura e, por isso, se justificaria aumento de tributação sobre livros. Além de ser um pensamento completamente errático, é um retrocesso, uma vez que um país, para ser forte, ele precisa da questão educacional. Isso foi um erro, um equívoco imenso por parte do próprio governo federal, e eu explico por quê. A Constituição Federal, ela já coloca no artigo 150, no inciso 6, na alínea de dado, uma imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e o papel que é utilizado para a impressão desse material. Só que veja, essa imunidade, ou seja, a não incidência constitucionalmente qualificada desses impostos, é justamente o que eu falei desse material, é para imposto. Imposto é uma espécie tributária, tributo é um gênero. E a espécie pode ser hoje classificada em 5 categorias. Então a imunidade ela existia para impostos. Entretanto, a legislação federal ela estabelecia, por exemplo, para contribuições sociais e outras espécies de tributação, a legislação federal concedia isenções. Então, é uma dispensa legal do pagamento desse tributo. Ora, não se justifica, primeiramente, por critérios óbvios. Não se justifica a inclusão de incidência de tributação sobre livros. Primeiro, porque nós já temos um déficit educacional extenso. E o que nós precisaríamos fazer seria estimular a educação e a leitura, e não um desestímulo para aquele que tem a condição menos favorecida. Porque se a pessoa ela é desprovida de leitura, e nós sabemos disso, ela é facilmente manipulada. É fácil você manipular massas quando estas são desprovidas de conhecimento. Afinal de contas, conhecimento é poder. Agora é óbvio, a diminuição de carga tributária, ela está intimamente ligada à diminuição de gasto público. Se você tem um aumento de despesas públicas de forma significativa e reiterada, é óbvio que você precisa de receita para poder cobrir a falta dessas receitas para o atendimento das despesas públicas. Só que até então não se justifica, por exemplo, não tributar sobre grandes fortunas, não tributar sobre lucro e dividendos, não fazer ajustes na tabela do imposto de renda e tributar livros. Mostra-se aí claramente um retrocesso, tanto social, como algo desprovido de caráter técnico-jurídico. Porque a ideia de se fazer de que a instituição, por exemplo, sobre grandes fortunas, afasta investimentos, ela não é de todo verdade. Porque o que atrai investimento para um país é a sua taxa de juros, porque a pessoa definitivamente ela quer colocar dinheiro no país se ela tem uma boa rentabilidade. E não é o fato de você ter uma taxação sobre grandes fortunas que vai afastar o investimento. Até mesmo porque os grandes investidores já não têm dinheiro no país. Então eu vejo com muita tristeza essa tributação e, consequentemente, erros reiterados na adoção de uma política tributária mais eficaz. Precisamos urgentemente de uma reforma tributária em que se tribute menos consumo, menos produção, menos contratação de mão de obra e que acaba tributando mais renda, patrimônio, para que nós tenhamos uma efetividade no tratamento isonômico entre os contribuintes.
Caio, muito obrigado pela sua participação. Hoje nós trabalhamos juntos no Damásio Educacional, não é? E o Damásio é um dos nossos patrocinadores. O Damásio é a mais tradicional instituição focada na preparação e evolução do seu conhecimento. Nos últimos 5 anos, aprovamos mais de 50 mil alunos no exame da OAB. Apoiamos 1 em cada 3 aprovados em diversos concursos pelo Brasil. E formamos mais de 45 mil alunos nos nossos cursos de pós-graduação. Unindo a tradição, a expertise e o corpo docente qualificados, temos orgulho de ser a primeira e mais qualificada instituição focada nos exames da OAB em concursos públicos, além de graduação e pós-graduação em Direito. Aproveite nossas condições especiais nos 24 cursos de pós-graduação por tempo limitado. Entre em contato conosco pelo site damasio.com.br e descubra o próximo passo da sua carreira. E agora, vamos para as dicas de bem-estar físico e mental com ele, meu querido mestre de Kung Fu, o professor Marco Cardoso. Fala, mestre!
Fala, mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana juntos, muito obrigado a todos pela presença. Bem, na última semana eu falei sobre a famosa frase de Bruce Lee, "Seja água, meu amigo". Essa oração trata da questão de nos adaptarmos a diversas situações da vida para enfrentá-las com sabedoria. Nessa semana eu vou fazer uma pequena alteração, de "Seja água, meu amigo" para "Beba água, meu amigo". Exatamente. No dia 7 de abril, tivemos o Dia Mundial da Saúde, data comemorativa organizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Veja, quando falamos de saúde, o consumo de água está diretamente ligado a isso, já que nosso corpo é composto de uma porcentagem alta de água. Estima-se que a água em um adulto saudável do sexo masculino seja responsável por 60% do seu peso corporal. Já em mulheres, essa substância representa cerca de 50 a 55%. Então, em se tratando de água, o seu consumo adequado traz diversos benefícios para a saúde, dentre eles: regular a temperatura corporal, mais exposição física e mental, transporte de oxigênio e nutrientes para as células, ajuda na memória e funcionamento do intestino, além da pele ficar mais bonita, sem falar em muitas outras funções benéficas que o consumo da água nos proporciona. Agora, se você não tem o costume de beber água, vou deixar 3 dicas valiosas. Dica número 1. Tenha uma garrafa em um ponto estratégico, onde você possa vê-la e se lembrar de tomar água durante o dia. Por exemplo, na mesa do seu escritório. Dica número 2. Coloque um despertador no celular para você não esquecer de tomar água. Dica número 3. Deixe anotado na sua agenda para que seja uma meta de todos os dias você ingerir pelo menos 2 litros de água. Agora, uma outra dica que eu deixo é logo pela manhã você tomar de 1 a 2 copos de água em jejum, pois isso aumenta a produção de novas células de músculos e do sangue. E depois de realizar essa função, A água potável irá expulsar toxinas indesejadas para fora do corpo, além de ajudar a despertar o nosso organismo para mais um dia produtivo. Sendo assim, abusem da água e cuidem-se. Muita luz e saúde para vocês. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
Bem, o professor Marco Cardoso é seguramente o melhor e mais dedicado professor que eu já tive. Ele é faixa preta no 5º grau de Kung Fu. Professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida desde 1992. E diretor da escola Quan Kung de Kung Fu, que fica em São Paulo. Acompanhe os trabalhos do professor Marco Cardoso e, caso queira, contrate os seus serviços pelo Instagram, @kungfulife7, @kungfulife7. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
Dica da Semana.
Bem, meus amigos, nessa semana muito tensa, com milhares de mortes no Brasil, talvez seja um momento para relaxarmos por alguns instantes. E aí eu recomendo para todos vocês um álbum musical de 1966, um álbum chamado Pet Sounds. Pet Sounds, som dos animais, não é? Pet Sounds, do grupo Beach Boys. Beach Boys, esse é um disco lançado em 1966, idealizado pelo líder do grupo, Brian Wilson. Olha, é tido como um dos discos de rock mais lindos de todos os tempos. Costuma figurar entre as listas dos 50 ou até dos 10 melhores discos de rock de todos os tempos, e realmente é um disco genial. Chama Pet Sounds porque, além dos instrumentos musicais utilizados, o Brian Wilson, o músico, ele usa vários outros objetos em cena, inclusive animais, fazem parte desse disco. Então ouça, em todos os serviços de streaming, como SoundCloud, como Apple Podcasts e etc., ou Apple Music, não é? Ou Amazon Music, etc., você vai ouvir esse álbum Pet Sounds do Beach Boys. E vamos agora para o bloco final do programa, vamos para o curso do detrator.
O curso do detrator.
Bem, no episódio de hoje, eu vou falar para vocês sobre o chamado constitucionalismo social. Constitucionalismo social. Bem, o constitucionalismo moderno, como sabemos, ele surgiu com as constituições dos Estados Unidos de 1787, com a Constituição da França de 1791. Ocorre que, nesse momento, era um constitucionalismo liberal, ou seja, as constituições, elas previam direitos políticos e também direitos individuais. É aquele direito em que o Estado tem a obrigação de não fazer. Como, por exemplo, a vida. O Estado tem a obrigação de não me matar. Liberdade. O Estado tem a obrigação de não me prender. Propriedade. O Estado tem a obrigação de não tirar o que é meu. Ou seja, direitos individuais, constituições liberais. Ocorre que, com a Primeira Guerra Mundial, vários países foram destruídos. As pessoas estavam na miséria, famintas, doentes, desempregadas. Aquelas constituições liberais não resolviam mais o problema daquelas pessoas.
As pessoas não precisavam de reconhecimento da sua propriedade, elas precisavam de ajuda, elas precisavam de comida, de remédio, de emprego. Nascem, portanto, as primeiras constituições sociais. A primeira constituição social que se tem notícia é a Constituição do México, de 1917. Foi uma constituição muito focada nos direitos dos trabalhadores. A segunda constituição social, e até mais famosa que a primeira, foi a Constituição da Alemanha, de 1919. A Constituição de Weimar foi a primeira mais famosa constituição social de todos os tempos. E desde então, a grande maioria das constituições no mundo inteiro são constituições que prevêem direitos sociais, como saúde, educação, moradia, etc. Todas as constituições da América do Sul são constituições sociais. Todas as constituições brasileiras, desde 1934, são constituições sociais. Hoje em dia, a maior parte das constituições pelo mundo afora são constituições sociais, mas, com algumas exceções, como a Constituição dos Estados Unidos, que não prevê direitos sociais, e como a atual Constituição da Alemanha, que não prevê, no texto da lei fundamental, não prevê também direitos sociais. Portanto, o Brasil adota o constitucionalismo social, já que em sua Constituição temos vários e vários direitos sociais que são tidos como direitos fundamentais. Por hoje, meus amigos, ficamos por aqui. Esse foi o episódio 7 do podcast O Detrator. Te vejo na próxima semana. Tenham todos uma excelente e abençoada semana. Cuidem da saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.